E começou mais um Greencast, o podcast da Green Comics, e hoje, como sempre, George Koff e William Lopes. E aí, como é que vocês estão?
Tudo tranquilo. E aí, gente?
Opa, tudo beleza. E aí, galera?
Pera aí, quem que é esse que tá chegando?
Que isso? Tá embaixo da mesa?
Quem é ele?
Tá usando só biquíni.
Oh, meu Deus. Marcos Elisaur!
E aí, galera?
Novamente!
Dá um abraço aí.
Opa! Dá a mão aqui, que eu só cumprimento na mão.
Tá aqui. Não gosto de encostar. Aqui a mão, ó.
Pra você que pediu a volta do Marcos, pra você que mandou e-mail, cartinha.
Hashtag Marcos.
Pra você que deu dinheiro, molhou a nossa mão, trouxemos de volta.
Fui eu mesmo.
Marcos Elisaur. Agora eu sei falar seu sobrenome.
Mano. Que isso. Eu também aprendi recentemente.
Sucesso!
Mas foi uma evolução e tanta, porque do último episódio você não sabia nem meu nome.
É verdade. E aí, Marcos, como é que você tá? Tá tudo bem desses 12 meses aí que se passaram?
Tô bem, muito bem. Já amadureci muito desde então. Eu acho que sou uma pessoa totalmente diferente daquela que outrora eu fui. Só ladeira abaixo agora, infelizmente.
Graças a Deus.
É.
Hoje é um não é o Greencast, falei que é Greencast, mas não é Greencast, é um episódio especial que é o Green Game.
Green Game.
Green Game.
Nossa.
Mas hoje é tão especial que hoje eu não serei o host, que eu esqueci de novo de me apresentar, como sempre, o seu host aqui, João Rodrigues, e sim, hoje o host do nosso querido Green Game será William Lopes.
Maui, sou eu.
Tá com cara de golpe isso.
William, toma aqui a chave, toma a merda aí.
Obrigado, João.
Mas antes de entrar no episódio de hoje, eu tenho uma dica muito boa pra galera aí que é ansiosa. Cara, se você quer receber os conteúdos antecipados, não quer esperar de nenhum, entre para algum clube. Além de receber os conteúdos antecipados, como eu disse, você pode receber versões exclusivas de artes, participar de sorteio e, claro, entrar no nosso grupo secreto lá no Facebook. Então, para ter tudo isso e muito mais, é só você acessar apoia.se/greencomics e aproveitar tudo que a Green tem de melhor. Então, bora para o episódio de hoje.
Hoje o Green Game é sobre games, sobre jogos eletrônicos, como diria minha mãe.
E não tá errado.
Vamos começar com as regras pra quem participa, certo? Então são 3 regras ao todo. Primeira regra.
Não tem regra.
Quem responder primeiro, fala primeiro. Em caso de empate, eu decido quem fala primeiro, certo?
Certo.
Sim, senhor.
Como é que é? Quem responder primeiro, fala primeiro. Isso é meio óbvio.
É, mas todos têm que responder ao mesmo tempo. Todos têm que falar o que vem na cabeça primeiro, não pode pensar.
Mas isso daí é que eu faço melhor, falar sem pensar é o que eu faço.
Ótimo, já é uma vantagem. Segunda regra, só pode responder depois do valendo, pra falar, e o ponto vai no final da rodada e eu decido quem argumentou melhor sobre o seu game, certo?
Beleza.
Sim, senhor.
Não é uma democracia, então.
Não, não é.
É meritocracia.
Meritocracia.
É uma democracia brasileira, eu diria.
É, vulgo meritocracia.
Nossa, crítica social foda.
Então vamos começar. João, faz uma vinheta aí.
Rodada
1. Primeira categoria, eu não entendi nada. É o jogo mais confuso pra vocês. Valendo.
Yeah. Metal Gear, Solid.
Minecraft.
E George não tem.
George tem um déficit.
É que não tem um jogo que eu não entendi, né? Todos os jogos são tão simples, tão óbvios, né? São jogos eletrônicos.
Que isso?
Tem uma campanha. Vocês falam campanha, né?
Sim, nós gamers.
O que é campanha? Eu não sei o que é campanha. Explica o que é campanha.
Campanha é história. É o modo que tem uma narrativa.
É história. Então, não teve nenhuma campanha confusa?
Não, você definiu errado. Campanha é o primeiro botão do menu. É sempre assim.
É, a maioria das vezes sim.
Quando você é criança, você não sabe ler inglês, tem que ir na sorte. E é sempre o primeiro botão.
Ó. Dica.
E quando você comprava o jogo em japonês?
Então, aí melhor ainda. Você tem que seguir essa regra total.
Então vamos lá. João, por que Metal Gear é confuso?
Primeiro porque é meio japonês. Então eu já tenho aí o pessoal que me acompanha do Greencast, sabe aí que eu não entendo muito da cultura japonesa. Eu li meu primeiro mangá recentemente.
Aqui no Greencast.
Então já tem umas coisas meio esquisitas. Também acho que contribuiu um pouco que eu comecei a jogar a partir do quinto jogo.
Pode ser por isso, viu?
Então eu acho que não ter jogado 4 jogos anteriores dificultou um pouco. Porque eu tô falando do Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. É um ótimo jogo. Apesar de eu não ter conseguido entender quase nada, o jogo é muito bom de se jogar de ação. Você faz um negócio, o jogo reage, entendeu?
Entendi.
Você pensa em qualquer estratégia, você consegue fazer essa estratégia e o jogo reage a isso. Acho muito impressionante. Parabéns aí pro Kojima.
Parabéns.
Mas o Minecraft? O Minecraft não tem nem história. Como é que você não entendeu?
Exatamente. Você não pode entender uma coisa que não existe.
Por isso que você não entendeu. Eu gostei desse argumento, hein?
É lógico.
Mas o Minecraft, uma coisa que eu não entendo, talvez você consiga me ajudar, Omar. Por que que aquilo lá fez sucesso?
Porque é maravilhoso.
Por quê? Você já jogou?
Já, obviamente. Perdi muito tempo da minha vida.
Qual que é a tara de jogar esse negócio? É tipo aquela sensação que a criança tem montando o bloquinho do Lego, não foi?
Isso, exatamente. Só que de graça. É melhor ainda. O limite é a sua imaginação. Que no caso é bem limitado.
No caso era poucos blocos em cima do outro.
No máximo um castelo, aí você esquece de jogar porque fica chato.
Você jogava aquele modo survival ou o modo criativo?
É o modo selvagem. O modo criativo você enjoa mais rápido ainda. Mas você falou de não ter história. Tem muitos mistérios por trás do Minecraft.
City 12.
Da onde você veio? Pra onde você vai? O que fazer? Quem são esses creepers?
Olha, Minecraft é a vida.
É então.
Não tem fim esse jogo?
Não. Bom, em teoria tem, né? Você tem aquelas missões, tipo pegar madeira, fazer um machado, ter um salário, sustentar uma família. E aí, no final das contas, você tem que ir pro inferno, construir um portal pro Nether e ir lá e derrotar o dragão.
Caralho.
Eu acho que é isso, não sei.
Pode ser tudo mentira.
Eu ficava cortando madeira só.
Você começa construindo um machado, sustentando uma família e depois você acaba num dragão.
É isso aí.
Gostei desse jogo.
É uma terça-feira normal.
É, ué.
Dia do brasileirinho mesmo. Mas o George, você não tem nenhum jogo, você não ficou assim, meu Deus, o que tá acontecendo?
Cara, o jogo que eu posso dizer que eu fiquei mais assim, o que tá acontecendo é The Sims.
Que também, você monta uma família, tem que ganhar dinheiro.
É isso, tipo, simulação da vida real. Pra que alguém quer jogar isso, mano? Você perde a vida fingindo que você tem uma vida. Eu sempre achei nada a ver, cara.
É porque você pode ter aquilo que você não tem.
Você distorceu a pergunta agora. Você não entendeu o por que as pessoas jogam, não o cerne do jogo.
O jogo em si.
Não a história, né?
O jogo não tem campanha, não tem nada. É só viver, mano.
É igual a vida.
Não tem sentido o jogo, cara. E o jogo fica lançando vários. Tem 1, 2, 3, 4. Qual que é a diferença? Roupas?
Eu não sei, eu gostaria de saber. Você levantou um questionamento bom, porque eu também gostaria de saber isso aí.
Eu fico na saga de The Sims, a existência dela.
Entendi, a existência do jogo é confusa pra você. Entendi, tá bom.
O Jorge extrapolou pra uma questão filosófica, parabéns.
Gostei da questão filosófica, mas o ponto vai pro João. Pelo menos o que ele jogou tem campanha, tem história, e ele achou confuso.
É verdade.
Obrigado. Rodada 2.
Segunda categoria, Olhos Suados. Um jogo emocionante que te fez chorar ou alguma coisa parecida.
Shadow of the Colossus.
The Walking Dead.
Mas tem que esperar o pronto.
Ai, porra.
Ah, é? Droga.
Olha.
Oh, fuck.
Valendo!
Shadow of the Colossus.
Boa.
Left 4 Dead.
Left 4 Dead?
Não, confundi, caralho.
Agora, não. Agora você vai ter que defender Left 4 Dead. Por que você chorou? Não vai mudar.
Essa é a quarta regra.
Mas ainda bem que eu joguei esse jogo.
Então vamos lá. Marcos, começa.
Bom, primeiramente... Eu me assusto muito fácil. A primeira cena. O Left 4 Dead ficou famoso por causa daquele trailer que era maravilhoso, aqueles gráficos maravilhosos. Eu falei, meu Deus, são atores, não são? Eu não sei. E era de trás pra frente. E aí a criancinha lá no hotel, morrendo.
Mas
tal.
Peraí, isso não é.
Posso fazer uma objeção, William?
Pode, permito.
Esse não é o Left 4 Dead. Esse aí.
É, não é Left 4
Puta,
Dead.
Puta, é.
É Dead Island.
Caralho!
Tá classificado, Marcos.
Nossa, agora eu dei azar, porque Left 4 Dead eu não joguei.
Cartão vermelho.
Melhor ainda, agora você vai ter que defender um jogo de zumbi que você não jogou.
Nossa, eu joguei uma vez.
E por que você chorou com ele?
Oh, caralho, será que eu confundi com outro?
Caralho, mano, nem eu sei onde eu tô agora.
Ai, meu Deus do céu.
Que você jogou, Marcos?
Defende, defende.
Então vai, Left 4 Dead.
Esse você jogou.
Left 4 Dead é aquele jogo lá que tem a mãozinha carcomida na capinha.
Ok.
Certo.
Tá. É, eu, a vez que eu joguei, é aquele jogo que não tem missão. Ah, caralho, vai ser difícil. Você tem que ir do ponto A ao ponto B sem parar com três amigos, que no caso era só o computador. O computador, nossa, achei o motivo pra chorar. O computador faz o papel dos seus amigos. Caralho.
Entendi.
Se isso não é pra chorar, não sei.
Gostei.
O que é.
Gostei.
Eu tô chorando de rir aqui.
Eu não quero nem mais falar o meu jogo. Dá o um ponto pro Marcos.
Ah, Marcos, fica tranquilo. Pode dar esse ponto pro Marcos.
Ponto para o Marcos.
Obrigado, muito obrigado.
Parabéns. Rodada
3. A próxima categoria é Mamãe Eu Quero Mais, que é um jogo que deu saudade. Quando acabou, vocês queriam jogar de novo ou continuar jogando? Valendo.
Katana Zero.
Eu ouvi Record.
God of War.
Ah, tá. Os três falaram?
O George nunca fala.
O George nem tá na conversa.
A única vez que eu falei não valeu.
Você joga videogame, George?
Eu jogo, velho.
Eu jogo, mas não quero participar.
Essa pergunta é difícil porque não tem um jogo que eu não tenha cansado, sei lá, que eu queria jogar pra sempre. Todo jogo eu jogo.
Como assim?
Caramba.
Meu Deus.
Nossa, isso foi forte.
Eu tô tentando pensar.
Você jogou Minecraft?
Não.
Então tem que jogar, porque é bom.
Quem eu acho que falou primeiro foi o João, então começa o João.
Não vai.
O que você sentiu saudade da Record?
Do
Gugu na Record.
Caminhos do Coração, The Movie, né? The Game, The Movie.
God of War.
O meu agora foi porque eu tava de férias. Quando eu acabei, eu tive que voltar a trabalhar. Então eu queria voltar às férias, um negócio que eu tenho sinto saudade. E pra quem trabalha comigo sabe que eu tiro poucas férias.
Eu trabalho com o João. Toda semana ele tira férias. É incrível, eu não sei. Eu não sei qual que é o contrato do João. I am the
God of War! Eles conseguiram de uma maneira muito impressionante pegar um personagem que era uma bosta, que ele só ficava gritando e matando, e conseguiram torná-lo um personagem, né? Você conseguir curtir ele, você conseguir entender o que ele tá sentindo.
Entendi.
E dar a porrada na cara de monstro vagabundo. Então é um negócio que eu sinto muita saudade, queria voltar. E também sobre a cultura nórdica, que é um negócio que é muito da hora. Mas esse é um joguinho aí que eu sinto muita saudade.
Entendi.
Beleza.
Tolice.
O quê? Venerar os deuses?
Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros.
Bom, vai ficar o jogo eu e o João, aparentemente, né?
Porque... É porque o Jorge ainda não conseguiu lembrar.
Mas eu lembro que o Jorge falou Shadow of Colossus. Você não falou Shadow of Colossus?
Foi no coisa anterior.
Foi no anterior.
Você não ficou com vontade de jogar, mas...
Não, fala agora. Agora você tem que apresentar.
Deixa o Marcos falar.
Vai você, vai, pode ir.
Meu jogo é o Mario World, cara, do Super Nintendo.
It's me, Mario!
É um jogo que eu joguei 1 milhão de vezes no Nintendo. Quando saiu o emulador pra Play 2, eu jogava no Play 2. Minha namorada tem Super Nintendo, eu jogo até hoje. Pra mim é um jogo que eu não jogo, cara. Eu jogo mesmo, eu já decorei tudo, já zero o jogo em 10 minutos, mas eu continuo jogando até hoje. Muito bom, e eu acho que tinha que ter mais daquele jogo.
Mas
que
tem.
A Nintendo é basicamente uma fábrica de imagem.
A Nintendo não para.
Jorge, deixa eu te contar um segredo. Tem uns 850.
Só daquele, do World, tá?
O Mario eu conheço.
Olha aí.
Gostei. Me ganhou nessa, hein, Jorge?
Eu gosto muito de um host de um programa que é sobre games que fala, o Mario eu conheço. Eu nunca zerei um Mario, você acredita? Eu queria muito.
Mamma mia!
Eu nunca tive esse Mario.
Nunca? Nem jogou assim?
Tipo? Aí.
Não, já joguei, mas nunca zerei.
Eu também nunca zerei. Isso aí é um negócio que... uma falha de caráter que a gente tem.
Realmente. Mas aí é o capitalismo que me impediu, né?
Ok, continuando.
É caro jogar videogame? É caro? Você acha que é barato?
É, mano. Por isso que eu...
Mas Mario é caro também?
Então, se for pegar um Switch...
Nossa, hoje em dia é mais ainda.
A gente tem que criar um apoia-se só pro Switch. Só pro jogo do Switch.
Entendi. Marcos, sua vez.
É, eu decido nos jogos... No jogo, caralho, sem falar. Esse foi um dos últimos jogos que eu joguei. Que bom que eu não preciso falar nesse... chamado podcast aqui. É, dos últimos jogos que eu joguei, chama Katana Zero.
Oh, yeah.
Não sei se vocês já ouviram falar.
Não.
Mas assim, é, esse aqui é um jogo, acho que o Jorge vai gostar. Ele que é saudosista, que só joga no Super Nintendo, que perdeu os últimos 52 lançamentos de Mario. Mas esse jogo é pixelado, é muito bom. Tem sua estética própria, parece... Sabe aquela, quando você vai no YouTube ali, você não aguenta mais trabalhar, fazer alguma coisa assim, você coloca o, aquele Chill Waves? É aquele jogo, é aquela, aquela, aquela imagem do carrinho roxo ali, do Vaporwave, é esse daí o jogo. E é tudo pixelado, tem uma mecânica única, que é, agora que eu percebi aqui, é difícil explicar só falando. Então, talvez eu não leve essa rodada, mas...
Eu tô vendo aqui, é bonito mesmo.
Mas por que que você... Qual que era a pergunta mesmo? Por que você sente saudade?
O que me cativou foi a história. A história é genial. Tem diversos elementos cativantes ali que se compadece pelo protagonista, que é viciado em uma droga que dá poderes pra ele.
Olha, gostei.
E aí você quer entender as coisas. Ele vai no psicólogo, fala dos problemas dele e... E aí você vê que o psicólogo tá escondendo alguma coisa dele. E aí o jogo termina sem te dar todas as respostas. Aí depois ele te joga numa fase.
Olha o spoiler.
Que você pode liberar algumas coisas ali, só que eu não consigo, não tenho capacidade. Aí eu fiquei assim.
Mas um jogo que termina e não te dá todas as respostas, não é um jogo ruim?
Não.
Não.
Não, pelo amor de Deus.
Não.
Nada a ver.
Olha os filmes do... Olha 2001. 2001 não te dá nenhuma resposta.
Eu ia falar isso.
E é maravilhoso.
Você não dá valor porque te dão de mão beijar.
Você não quer pensar, William. O que, que é isso?
Tem que batalhar.
Você tem que se valorizar, William.
Você tem que batalhar, batalhar, batalhar até não conseguir desistir.
Katana Zero é um samurai que luta contra mafiosos, é isso?
É exatamente isso.
Ah, legal.
E é isso aí. Espero conquistar os 3 pontos, graças a Deus.
Mas não, o ponto vai pro Jorge, porque eu conheço o Mario. E é isso.
Ufa.
Porque você conhece.
Foda-se, seus esforços.
Eu vou falar só o Mario agora.
Quinta regra, não pode repetir jogo.
Boa.
Rodada
4. Próxima categoria é bom, mas vacila. É um jogo que decepcionou.
Puta, calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar, porque eu não sei.
Isso é exatamente o que não, você não pode fazer nesse jogo. Valendo.
Ai, meu Deus. Ai, é...
Shadows of War.
O Marcos foi primeiro. Record, nossa. João, record.
FIFA.
Nossa senhora.
FIFA. E George?
Outlast 2.
Certo. Então...
Eu já sei o que o João vai falar.
Então, ó, peraí. Rodada bônus. Uh-huh. Se o Marcos descobrir que eu ia falar, ele ganha um ponto. Eu prometo pelo ouvinte do Dreamcast, eu serei honesto.
Certo.
Tá bom. Ó, o João acha bom, mas vacila. Por quê? Ele acha que é um jogo bom, tá? Dá pra se divertir ali, mas não tanto, porque ele tem que jogar online e ele só perde das crianças de 13 anos. O jogo não é bem balanceado, então ele só perde. Conhecendo o João, ruim do jeito que ele é.
Que isso?
Por isso que ele só joga o jogo com campanha.
Tô apontando o dedo pra você agora.
Eu tô apontando todos os meus dedos pra você.
Eu já cheguei na quarta divisão do FIFA, tá? Me respeite.
Nossa senhora, com sertanezinho, né?
Eu saí lá da 10ª divisão, fui subindo, parei na quarta e aí as crianças de 13 anos começaram a ganhar de mim.
É.
Gol! Caio Ribeiro, mais um gol desse jogador limitadíssimo.
É um jogador que tem até uma certa qualidade, né? Você vê que ele pode ter um futuro pela frente.
Ô, João, como é que você questiona ele jogar Minecraft e você joga FIFA? Você tá de sacanagem com a minha cara, né?
É verdade.
Eu gosto, eu já fui um grande fã de futebol. Eu frequentava jogos no estádio, eu ficava nervoso, e aí eu me desiludi com futebol, mas ainda jogo.
Nada a ver, FIFA é muito chato, pelo amor de Deus.
É legal, é um drible.
Um drible.
Chutar uma bola.
Legal é fazer castelo.
Dentro do FIFA?
Da drible eu dou no trânsito.
Na verdade, eu falei FIFA sem pensar e agora eu tô tentando criar uma história aqui.
Pensei que ia dar maior conteúdo isso. Mas, Jorge, quanto o João pensa?
É porque... Posso falar? Não, quero falar.
Tá, o que, que você vai falar?
O FIFA é bom, mas vacilo, porque eu não posso... Não tenho um sertãozinho, não tenho um 15 de Piracicaba. Eu não consigo me fazer no FIFA.
Consegue sim.
Na verdade, lembrei agora, dá pra se fazer, então não posso falar mais isso.
Olha lá, se contradiz.
É lei do que comprei esse jogo.
Eu não sei, eu falei nessa, desculpa.
Ainda ficou triste no final.
Foi enganar outro clube, Caio Ribeiro. A torcida se livrou daquela praga.
Como você é maldoso, Thiagão.
Vou dar um ponto pro George e pro Marcos por causa disso.
Ah, não.
Eles estão na frente agora. Pronto, e agora o George. George, por que, que o FIFA vacila? Brincadeira.
O George, que não tinha falado nada, tá na frente.
É verdade. Ele falou um jogo, ele tá na frente.
Eu falei Outlast 2.
Ah, é. É aquele da câmera que o cara é videomaker, não é? Que é youtuber.
Isso. É um jogo de terror.
Por que, que ele vacila?
Não, o 1, ele veio com uma proposta bem interessante, era um jogo independente primeiro. O 1, a narrativa do jogo, ele te dá a entender uma coisa, e no final você descobre que é outra totalmente diferente.
Dá a entender que é um jogo bom, né?
E... Alguns gostaram, outros não, mas enfim, ele foi um sucesso. E aí veio o segundo, então a gente esperava que seria um grande jogo, a jogabilidade melhorou. Veio, entrou algumas coisas diferentes que enriqueceram o jogo, só que ele se perdeu ali. Então é um jogo legal, divertido, só que a narrativa, que era o ponto forte dele, deixou a desejar. Diferente do primeiro, que foi surpreendente no primeiro, nesse vacilou, é por isso. Melhorou a jogabilidade, perdeu a narrativa.
Olha, uma análise fria, calculada, embasada de George Post.
Você não tem medo de jogar esse jogo, não?
Se eu tenho medo, eu só jogo de dia, mano. Cago de medo desse jogo. Zerei o 1, assim, com muita dificuldade.
Esse aí, George, é aquele do manicômio?
Isso.
Ah, esse eu vi você jogando. Ó, gostei. Conheço esse jogo também, hein?
George Gameplays.
Ah, não. De novo.
Olha lá. Olha lá. Olha lá.
O que, é que vocês me dizem disso?
Vocês combinaram.
Então vai lá, mais um ponto pro George.
Ah, rapaz.
Eu vou sair.
Viu o que, que adianta responder primeiro e falar FIFA?
Aí você mereceu, hein, João? Aí você mereceu.
Desculpa.
Se vocês querem rir, tem que fazer rir aqui. Uma boa frase essa, hein, pro Green Game, gostei.
Volta
para o Will. Vamos lá, próxima categoria.
Não, e o Marcos? O Marcos não falou.
Ah, eu perdi a vontade de falar desse jogo.
Ah, é verdade, ele só deu o que ele entendeu do FIFA, né? Que, qual que era o seu?
Sombras da Guerra.
Nossa, vacila mesmo esse jogo.
Esse jogo vacila.
Por quê?
Bom, primeiro que ele vem do... Qual que é o primeiro? É Sombras de Mordor. Que é um jogo legal e tal, beleza, igual o Jorge falou. Dá pra se envolver, matar uns Uruks, passar a espada em vagabundo. Aí, beleza.
Peraí. Esse jogo é do Senhor dos Anéis?
Isso, é no universo do Senhor dos Anéis.
Ah, é, verdade. É, esqueci de falar isso, ó.
Opa, então já vou tirar um ponto aqui do George.
Do George?
O Marcos tá me ganhando. Pera aí, vamos voltar atrás. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis.
Na verdade, esse jogo é um jogo de sedução, né? A gente tem que seduzir o William.
Pera aí que eu vou ligar a webcam aqui, então.
Sou um host narcisista.
Toma esse donate, William.
Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Vamos lá, Marcos.
Tá, então você vai gostar desse jogo por pouco tempo. Mas você vai jogar. E quando eu terminei o primeiro, aí logo em seguida já tava na promoção o segundo. Eu falei, acho que eu vou comprar esse aí. Eu comprei, é exatamente igual ao primeiro.
É igualzinho.
Só que ele tira os seus poderes, que antes eram ilimitados, agora você tem que ficar comprando tudo de novo. E eu não tenho mais paciência pra isso. E ele fica muito repetitivo, pelo amor de Deus. Não sei se vocês sabem, mas esse jogo, quando você morre pra um inimigo, ele fica mais forte. Ele sobe de patente e ele fica muito mais foda.
Isso é legal. Isso é a parada mais legal do jogo, né?
Isso é legal até que você descobrir que você é um total incompetente. E o cara já virou diplomata do governo. O cara já tem tudo que podia ter. Já tem um castelo, já tem casa de veraneio. Tem tudo. Subiu todas as patentes. Aí você não aguenta mais. Aí você mata esse e a próxima missão é o quê? Mata outro. E vai nisso.
Entendi.
Bom, e aí a história não me cativou mais. Tanto é que eu nem terminei esse jogo. Tá instalado aqui, ocupando memória.
Denúncia, hein?
Mas é isso aí.
Gostei. Então, ponto pro Marcos.
Obrigado.
Agora, o Marcos tá na frente.
Vixe, Maria.
Ó, o Marcos tá com 3, o Jorge tá com 2 e o João tá com 1.
Ô, louco.
E se vier mais um FIFA, João? A coisa vai ficar preta.
Ah lá, não basta nos joguinhos virtuais, ele perde até aqui.
Rodada
5. Próxima categoria, pretinho básico. É simples, mas é bom.
É simples, mas é bom?
Já sei.
Um jogo simples, mas que é bom. Valendo.
Inside.
Campo Minado.
O Jorge também não falou dessa vez?
Eu não falei. Eu tenho um delay de raciocínio.
Eu acho que o Jorge tá ludibriando a gente.
Ele tá utilizando as regras a seu favor, hein?
É, tô sentindo isso.
Tem que ver isso aí, hein, host. Você tá deixando muito solto.
Senti essa malandragem, hein?
Não, vocês têm que entender que eu não tenho tanto acesso a games quanto vocês. Então, meu repertório é menor.
Mario.
Então, o raciocínio mais devagar aqui.
Entendi.
O único que joga todo momento aqui, acho que é o João. Que eu vejo ele sempre no mercado negro dos jogos, vendendo pra crianças. Eu vejo isso aí. Eu não falo nada, mas eu tô querendo deixar denúncia aqui.
Ó, quem eu ouvi primeiro falar foi o João. Então, João, por que você falou o seu jogo que eu não entendi nada? O nome dele.
O meu jogo é o Inside. Vocês jogaram aquele Limbo, que é do menininho, preto e branco, que só vê o olho dele, assim?
Ah, tô ligado.
Conheço.
A mesma produtora, recentemente, tem uns 2 anos atrás, ela lançou um Inside, que parece um pouco, que é a mesma coisa, é um menininho, que você vai lá, é aquela, é uma paleta de cores meio...
Jogo plataforma.
Isso, é plataforma, você vai do ponto A ao ponto B. É sempre da esquerda pra direita e você tem alguns puzzles. E aí você vai desenvolvendo a história com isso. Só que assim, da metade não, no último termo do jogo, tem uma reviravolta que assim, você não consegue parar de jogar. É até difícil explicar sem dar spoiler. O meu queixo caiu e até hoje eu não consigo levantar.
Eu gostei disso.
Que isso, hein?
Ele conta isso sem falar uma palavra. Não tem diálogo, não tem nada. É só com o visual. Ele é todo filosófico, faz te pensar. Ele é meio metafórico. É maravilhoso o jogo. Fica a dica aí, tá? É baratinho. Tem no PC, tem no Play, tem no Xbox. Fica aí minha dica.
João lesionou, mas voltou pro segundo tempo, tinindo.
Uai.
Que isso, hein? Parabéns.
Obrigado.
Então vamos lá, Marcos, pro segundo que eu vi.
Vocês escutaram qual que foi meu jogo?
Não.
Não.
Campo Minado.
Campo Minado, um grande clássico.
Eu conheço Campo Minado, hein?
Ó, olha lá, olha lá. Eu acho que mais simples que isso, impossível. Porque quem nunca jogou um campo minado, quem nunca teve um campo minado no computador, acho que eu não conheço ninguém. Só essa galera que usa Linux, não tem nada a ver.
Nossa, se eu usar Linux, sai do Segmincast.
Eu não, você é louco, longe de mim. E apesar da sua simplicidade, ele consegue ser grandioso. Porque apesar dele parecer simples, ele surpreendeu muita gente quando caiu nas graças da internet aquela famigerada regra que o próprio jogo vai te ajudando ali, falando quantas bombas tem em volta do negócio lá, quando você aperta.
Então tem uma regra.
Tem uma regra. E é quase um segredo. E também sem falar que te deixa tenso pra caramba. Você pode arriscar toda a sua vida ali. Imagina você vivendo isso, um esquadrão antibombas.
É verdade.
Pode cortar um fio só. Te deixa no limite.
Guerra ao Terror, the game.
Simplificado, muito melhor, porque não rouba o Oscar do James Cameron.
Eu gostei tanto do jogo do Marcos aí que eu vou ajudar ele. Inclusive, a categoria é pretinho básico, né? Então, o Campo Minado, ele tá sempre ali pra você. Qualquer dificuldade que você tem, é só você abrir o Windows e clicar ali, ó, Campo Minado. Windows 10 não, porque o Windows 10 não vem. O pessoal que tá usando o XP aí, que eu sei que tem, deve ter gente. Na época do XP...
Ah, o meu aqui tem pra instalar. O meu já falou pra instalar.
Ele tá sempre ali pra você.
É verdade.
Até quando ele não tá.
2 competidores fortes aqui.
Eu acho que eu devia ganhar um ponto por ajudar o amiguinho.
Não, você fica quieto aí.
Olha a estratégia do João.
Todo mundo tem que ganhar ponto.
E eu conheço o William me conhece. Eu devia ganhar ponto.
É mesmo?
Eu já almocei com o William.
Vamos lá, Jorge. É a sua vez.
Meu jogo é o Cuphead.
Puta, jogaço.
Cuphead, ele é um jogo com ilustrações do estilo antigo da Disney, lá dos anos 30. O estilo Mickey, classicão, preto e branco, aquela movimentação ali.
Parece Gato Félix, né?
Isso.
Legal, legal.
Ele foi desenhado à mão, então a movimentação dele foi realmente feita pra ser fiel mesmo a esse estilo antigo, e tanto que ele demorou muito pra ser produzido. Ele trabalha com uma temática muito legal, assim, tem tipo o diabo.
A temática de vender a alma pro diabo, né?
É.
Satanista.
E ele tem referência a várias coisas, a signos, a mitologia grega.
Que loucura.
Várias coisas diferentes. Então é um jogo muito legal, muito divertido, muito bonito, principalmente. Extremamente lindo. É uma obra de arte. Ele não é só um game. Até mesmo quem não tem console e tal, eu indico a procurar no YouTube vídeo dele, porque é um jogo espetacular, de verdade.
E recentemente eles divulgaram uma série do Netflix aí sobre o Cuphead.
Ah, é verdade.
Ô, louco. Olha, gostei dos três, hein?
Quero fazer um adendo aqui pra te ajudar, William, nessa.
Certo.
O Jorge cavou a própria cova nesse comentário.
Por quê?
Porque esse jogo é pra ser pretinho básico. Um jogo simples, porém bom. Ele já começa falando que o jogo foi feito à mão, que demorou anos pra ficar pronto. Se bobear, ele deve ter esse estilo porque começou a ser feito na época.
É um bom argumento.
E aí ele me joga o Cuphead, que é um jogo complicadíssimo de se jogar.
Entendi.
Não, não é complicado não, só se for ruim.
Ah, tá.
Não, mas esse jogo é difícil.
Esse jogo é impossível. Tanto é que eu baixei pirata ele e nem terminei de jogar.
Ok, alguém ouviu isso? Eu não ouvi nada.
Não, não.
Teve um erro aqui no meu Skype nessa hora.
Foi interferência.
As opiniões dadas pelos convidados do Dreamcast não correspondem à opinião do Dreamcast.
Então, o João disse que daria o ponto pro Marcos. Marcos, pra quem você daria o ponto? Porque eu tô indeciso aqui.
Vixi, o que o João falou mesmo?
Inside.
Olha, é, eu acho que eu daria pra mim.
Eu não disse isso, eu falei que eu gostei tanto do jogo que eu vou ajudar.
Ó, eu conheço o Inside, eu vi o PewDiePie jogando, porque eu não tinha PC game pra jogar na época. Ele é bem bom mesmo, mas acho que o campo minado aqui é um clássico. Tem que votar em mim, você é obrigado a votar em mim.
Gostei que o Marcos é narcisista que nem eu. É ponto pro Marcos também.
Eu nem voto, então, foda-se.
Não, só precisava de alguém que fosse narcisista.
Entendi.
Quem que tá ganhando?
O Marcos. 4-2 pro George.
Que pergunta, João, que pergunta.
O João tem quantos pontos?
Tem um ponto.
Um ponto?
Nossa senhora.
Mas como é que pode?
O George tem 2 e o Marcos tem 4. O Marcos tá na frente.
Caiu, caralho.
Não foi nem tudo isso de pergunta? Como é que ele tá ganhando?
João, confia em si mesmo, dá pra ganhar. Toma água, faz um gargarejo.
Não se prende às regras, confia em você.
Boa, João.
Rodada
6. Próxima categoria, complicada e perfeitinha. É difícil, é complexo, mas é bom. Valendo.
Ah, meu Deus.
Black.
É aí, George. Já era. Ponto pro George. Acabou.
Não.
Tô brincando.
XCOM.
Meu Deus. Puta, não sei jogo complicado. Só jogo campo minado e Minecraft.
Se não responder, perde um ponto, Marcos.
Perde um ponto?
Perde um ponto.
Eita!
Acabei de criar essa regra.
5, 4, 3, 2.
Dishonored.
Eu vou dedicar essa rodada a criticar o jogo do Marcos.
Aí você vai me ajudar, porque essa rodada é justamente pra isso.
Não, vou criticar a sua escolha.
Ah, tá. Então tá bom.
Ok. George, finalmente, vamos lá?
Vamos lá.
Por quê? Que é um jogo complexo, mas que é bom.
Bom, eu falei Black, é um jogo bem nostálgico, antigo, do PlayStation 2. Black foi um dos primeiros jogos que eu joguei com legenda em português. Não sei se foi de uma forma lista ou não, porque na época do PlayStation 2 eu não era uma pessoa que comprava jogos de forma lista.
Ninguém era. Não existe jogo original de Play 2.
Eu andava na marginalidade. E era um jogo muito difícil, cara. Era um dos primeiros jogos que eu entendi a história. Muito boa a história. Ele era complexozinho. Então, tipo assim, você sentia o peso da arma. Você sentia a dificuldade. Você tinha que se esconder. Cada fase tinha toda uma complexidade ali.
Certo.
Ele era curto. eu nem gosto muito de jogo de arma. Foi o primeiro jogo de arma que eu joguei e curti. Então ele foi pra mim uma forma de novos horizontes. Realmente me conquistou pela campanha, que era difícil. Qualquer um que jogou Black sabe que ele era bem dificinho. Todo mundo sabe que a fase da ponte era de fuder. Mas era um jogo que, nossa senhora, você morria 500 vezes e não parava.
Certo. João, agora?
O meu jogo é o XCOM Enemy Unknown, que é a sequência do primeiro XCOM. É um jogo que é complicado por quê? Porque é um jogo de estratégia, é um jogo por turno. Você tem o mundo lá, deu Zika, os alienígenas invadiram.
Zika?
É, deu Zika.
Deu dengue lá.
Cheio de água parada nesse mundo.
Os alienígenas invadiram o mundo e aí você tem que combater eles. Só que conforme você vai passando as missões, vai passando o tempo e você tem X meses pra conseguir destruir os alienígenas, senão você dá game over. E quando o seu personagem morre, ele morre pra sempre. Tipo assim, você cria lá seu esquadrão, tem lá o esquadrão William, George, Marcos e João. Se o Marcos morrer, acabou. Você perde tudo que você conseguiu com o Marcos.
Caramba.
E aí o jogo é por estratégia. Então você tem turnos, você tem número limitado de movimentos e ações, você tem porcentagens de acerto ou não, e aí você tem que, cada fase é uma situação, aí você tem que resgatar uma vítima, você tem que destruir uma base, você tem que atacar o terror, batendo nos alienígenas vagabundo, entendeu?
Entendi.
Gostei.
Então é um jogo complexo, mas é muito, muito bom você ver que você conseguiu criar uma estratégia ali que deu certo.
Eu gostei disso, que você morre e não volta. Vamos lá. Por enquanto, o João tem uma predileção de ponto agora nessa rodada.
Ixi, Maria.
Gostei disso.
Foi mal, gente, mas já foi. Ele me ganhou com esse negócio de morrer e não voltar mais. Que a vida é meio assim e eu gosto disso.
Você não sabe. E aí? E agora?
Gostei também dessa. Mas, Marcos, se o João conseguir criticar bem o seu jogo, ele ganha 2 pontos.
Nossa senhora.
Então vamos lá, protege bem o seu jogo.
Então eu vou estar com uma vantagem aqui, porque ele gostou muito desse jogo. Vamos ver.
Olha, qual que
é? É Dishonored. Dishonored é um Assassin's Creed melhorado, em primeira pessoa, que você é um rapaz que sofre uma grande injustiça e aí ele vai atrás da galera que fez isso com ele. A questão desse jogo é que ele te dá uma enorme gama de poderes que permitem que você possa fazer a fase do seu jeito. Tem milhares de jeitos de você fazer cada uma das fases e você pode masterizar cada uma dessas habilidades do jeito que você quiser. O jogo te dá teletransporte, você pode entrar no corpo de rato, de pessoa, puxar a galera e o que faz dele ser bem complicado e principalmente porque você não consegue fazer nenhuma das coisas legais que você pensou. Então ele é complicado, mas ele é perfeito na sua, todo o seu ser. Então, você, mais uma vez, igual Shadows of Sombras de Mordor lá, Sombras da Guerra, você mostra que você é incapaz de fazer as coisas. Você vê um monte de vídeo na internet, a galera pulando, fazendo um monte de coisa, e você vai lá, você vai chegar perto do cara e acaba matando ele na faquinha e só.
Entendi. It dies. João, por que que você critica esse jogo?
Duas palavras: customizável e incompetente.
O quê?
Por que customizável? Porque tudo que o Marcos falou, ele não falou que é complexo, ele falou que é customizável, que você pode fazer, usar o poder que você quiser. Incompetente, porque eu também joguei e no final eu tava fazendo várias coisas legais. E você não.
Tava nada.
Tava sim.
Gostei. 2 pontos pro João. Yes.
Nossa senhora. Me aguarde, João. Me aguarde.
Não, Marcos. Não aqui. Não agora. Agora o George tá por último.
Eu posso pedir uma coisa, William? Eu posso parar de participar e só criticar o Marcos?
Eu quero me criticar também, então. Que aí eu faço isso como ninguém. E aí não é o João que vai ganhar de mim nessa.
Mas o Marcos ainda tá na frente. 4 pontos.
Toma essa, João.
Agora o João tá em segundo, com 3, e o George com 2. Então vamos lá.
Peraí, antes da próxima rodada, eu queria...
Diga.
Queria oferecer um pacto de não agressão ao George. Propõe uma aliança aqui pra derrubar... o João.
Com certeza, vamos acabar com o João.
Olha.
Quero só ver.
O líder tá propondo um pacto, o último, tá errado. Eu tenho que propor um pacto pro George.
Mas não propôs, perdeu a vez.
Não, eu não gosto do João, vamos lá.
Eu proponho um pacto com o host.
Ixi, vai vazar tudo teus WhatsApp. Vai ser pior pra você.
Olha, se o Marcos não estivesse na frente, eu falaria pra ele ganhar um ponto só pra mim. Rodada
7.
Próxima categoria, The Walking Dead. Não acaba nunca. Você já largou o jogo no meio e não quis mais saber.
Puta, eu já falei dois aqui só. Nossa senhora.
Valendo.
Ah, meu Deus.
Resident Evil.
Ó, falou.
Need for Speed.
Esqueci o nome do jogo. Eita, caralho. Já ganhei por causa do Jorge. Rain World. Pronto, falei. Não vai perder ponto.
Tá, então vamos lá. Jorge, por que Resident Evil?
Não. Quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, eu fui jogar Resident Evil 1 no Play 1. Eu quase tremia de tanto medo dos bichos. Mas eu achava hiper divertido. Aí eu jogava, parava, morria, ficava com muito medo. Então na época eu nunca consegui finalizar o primeiro Resident Evil, porque eu tinha muito medo.
Caralho, falou tudo, Jorge. Meu Deus. Nossa senhora, gostei. Parabéns. Aí a gente vai ganhar essa. Nossa senhora, o João fez melhor que isso, duvido. Ah, você falou aí, eu lembrei de um jogo que eu larguei no começo.
Você quer fazer como bônus? Qual que é?
Ué, como assim?
Não, eu permito isso.
É, Alien Isolation. Mas eu vou deixar o João ir primeiro, porque depois eu enterro ele.
É. Você, João, agora?
Ah, deixa eu acrescentar. Eu lembrei que eu jogava o Resident Evil, eu não sei se é o primeiro, não sei se é o mesmo. Ah, você falou do Play 1. Eu jogava no 64 com um vizinho, que ele tinha dinheiro pra comprar as fitas. E eu ia lá jogar Resident Evil. Eu tinha muito medo, eu nem pegava no controle, eu ficava só assistindo, de canto de olho. E aí uma vez eu tava lá na casa dele e o poodle dele me mordeu.
Mas o que é isso, irmãos Coen?
Foi quase um 3D ali.
Que roteiro de irmãos Coen é esse?
Se fosse do Tarantino, aí o cachorro teria morrido, eles teriam que salvar o cachorro. Ia ser uma palhaçada.
É, e depois de 3 dias agonizando, o cachorro morreu.
Nossa. O que isso tem a ver? Não entendi. Vamos lá, João.
Bom, apesar de o Marcos ter alvoroçado o pessoal aí, né, que eu consigo ver as táticas baixas dele.
Eu tô ajudando no conteúdo.
Uhum. O meu jogo é o Need for Speed, o de 2016 ou 17. Olha, eu vou puxar pela nostalgia. Quem não lembra do Need for Speed Underground?
Puta que pariu.
Eu conheço.
Ah lá.
Vamos lá, João, vamos lá.
William, chega perto do... Aperta mais o fone aí, vou cantar um negócio aqui. Drum dum 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 dum.
Quem não lembra da versão de Riders on the Storm? É desse, nem lembro.
Nossa, é nesse aí também.
Snoop Dogg e Jim Morrison, quem diria?
Riders on the Storm. E aí eles lançaram esse Need for Speed novo, prometendo que seria uma volta às origens ali do Need for Speed e do Jim Morrison e tal.
Do Jim Morrison? Volta do Jim Morrison?
E o jogo, na realidade, quando lançou, é extremamente enfadonho. Não tem como você terminar ele. Ele é muito longo. Várias e várias corridas iguais. Não tem emoção. Não tem tanta dificuldade. Não tem Jim Morrison.
Nossa, tô até triste com esse jogo.
Por causa de tudo isso, eu convoco alguém que não tenha parado no meio desse jogo.
Oh, ele evoca.
Me mostre alguém que terminou o Need for Speed que eu lhe mostro um mentiroso.
Gostei.
Mas aí isso vale pro Minecraft também.
É verdade. E aí, o que você fala, João?
O Jorge virou a carta dele e entrou em modo defesa.
Por quê? Eu não entendi.
Me mostra alguém que zerou o Minecraft.
Ué, um monte de criança.
Fala três.
Um monte de criança.
Mas o Marcos falou que não zera.
Mas aí é um jogo que não tem fim, ué. Não...
Oi.
Não, Marcos, não. Olha lá, o senhor tá caindo nas suas inverdades. Quero que o senhor pegue suas mentiras e as engula. Porque o Marcos falou que tem um final que tem um dragão.
Não, ele diz que dizem que no final tem um dragão, ele não sabe.
É lenda urbana, não sei.
Uma pessoa que passa fake news aqui no podcast vai ser levada em conta?
Vale tudo.
Marcos.
Oi.
Passou o momento, Marcos. Entra agora.
Beleza, ó. O João trouxe um jogo ruim, por isso que ele parou. Eu vou trazer um jogo bom, que por isso que foi impossível de terminá-lo, que ele é bom demais. É o Alien Isolation.
Certo.
Objeção, o Marcos trocou o jogo.
E, o William falou que pode.
William, você falou isso?
Eu permiti.
Toma essa.
Eu não posso me contradizer.
Só a gente que pode.
Tô puto.
Tá, mas fala logo, senão eu tiro. Então...
Tá. A questão é assim, você tá, é um Alien Isolation da franquia Alien, como o próprio nome diz. Você tá numa nave e tem um bichão querendo comer suas entranhas.
Ok.
Ele é tão bom no que faz, ele te deixa com tanto medo, eu fiquei com tanto medo de jogar esse jogo que eu tive que parar de desinstalar no mesmo momento. Não tive os nervos pra continuar.
É um resgate do Resident Evil.
Exatamente, porque ele mexe com dos sentimentos mais primitivos do ser humano, que é o medo. Apesar do jogo do João também fazer isso, porque são carros tunados.
É outro sentimento primitivo, que é o amor.
É verdade. Mas é isso aí. Fui rápido aí, porque o William tá querendo me podar.
Na categoria que não acaba nunca, vocês colocaram jogos que vocês têm medo. E por isso vocês não acabaram. A incapacidade é de vocês dois, tanto do Jorge quanto do Marcos. Do João não acaba nunca mesmo. Mesmo se você continue correndo com os carros lá. É a mesma coisa, é ponto pro João isso.
Nossa.
E ponto muito bem dado.
Obrigado, William.
E agora é empate técnico, João e Marcos.
Meu Deus, eu vou entrar com recurso na justiça. Eu vou ligar pro Sérgio Moro.
Você vai invocar o Sérgio Moro.
Acho que eu vou deixar ele um pouco mais pra frente, mas eu vou invocar ele no futuro.
Quando menos ver, eu tô com um triplex aqui do nada.
Mas como é que pode?
Rodada
8.
Categoria Donnie Darko. Você pensou que era uma coisa e era outra no final. E valendo.
The Messenger.
Puta que... Meu Deus do céu.
Que o silêncio os corroa.
Meu Deus. Meu Deus.
Você vai deixar isso aí?
Vai deixar. Tem que deixar.
Sem punição?
Nossa senhora.
Vai, João.
Já que os meus adversários são incompetentes e não conseguem lembrar de nenhum jogo, vou falar aí sobre o The Messenger.
Porque safado. Olha esse jogo aí. É indie, com certeza.
Você falou Katana Zero.
Verdade.
The Messenger é um jogo deste ano que tem no cerne a categoria que o William falou. Você pensa que é uma coisa, mas é outra. Por quê? É um jogo indie, tal qual Katana Zero, ali com pixel art.
Uhum.
É do gênero Metroidvania. É um gênero ali que você fica indo e voltando, e aí às vezes você não consegue ir pra determinada parte do cenário porque você não tem habilidade. Depois você ganha habilidade e você consegue no cenário. Maravilhoso. E aí você começa com um jogo de 8 bits. Acontece um paranauê na história. O jogo se torna de 16 bits. E depois 32 bits. Então, dentro de um jogo, você consegue ir avançando e retrocedendo de gerações de videogame. É um negócio que você não sabe no trailer, não saberia se eu não tivesse dado spoiler.
É verdade, você estragou a experiência de todo mundo, mas parabéns. Gostei.
Obrigado.
Vamos lá, Marcos e George.
Eu não sei.
Nenhum?
Eu entrego o ponto que teve reviravolta aí.
Nenhum jogo que vocês pegaram e acharam que era uma coisa na capa. E aí, quando foi jogar, era outra.
Qualquer jogo de Super Nintendo, você pega a capa, não tem nada a ver com o jogo.
Peraí, eu acho que...
Podia ter falado Super Mario.
Vai daí que eu vou daqui, Jorge.
O meu jogo é Mineirinho Ultra Adventure.
Esse jogo é muito bom.
Já me ganhou no nome.
É um jogo brasileiro, independente também. Eu achava que era um jogo divertido, eles prometiam ser um jogo meio estilo 64 ali, uma coisa meio 3D e tal. Jogo simples, só comer uns pão de queijo, pular de um lugar pro outro. Mas o jogo é extremamente difícil, com a jogabilidade toda cagada. Você não entende nada do que tá acontecendo no jogo. Chegar de um ponto pro outro é extremamente complexo. Você morre com o personagem, ele renasce num ponto meio estranho, meio que trava. Buga, ele morre de novo. Ele se mostra ser um jogo super divertido. No começo, você pensa que ele vai ser um jogo totalmente simples, de boa, legal, mas se mostrou um jogo bizarro, um dos jogos mais absurdos que eu já joguei. Absurdos em todos os sentidos. Tem as criaturas estranhas, tem jogabilidade bugada, então eu fico com Mineirinho aí.
Gostei do Mineirinho. Marcos.
Eu consegui pensar aqui, eu reuni todas as minhas forças aqui. E esse foi o erro de vocês, tem me dado tempo pra pensar. Eu lembrei da maior decepção da minha vida nos videogames. Caralho, até fiquei triste. Puta que me pariu. Era uma vez, eu, vivendo a minha vida, não jogando nenhum jogo, porque é tudo caro. Jogando apenas jogos de 5 reais na Steam, tá na promoção. Quando, de repente, me surge esse jogo. Uma promessa de ser o maior jogo do universo.
Ah, meu Deus.
Literalmente.
Meu Deus, eu tô vendo ele chegar.
O maior jogo do universo. Uma coisa nunca antes feita por nenhum jogo.
Meu Deus. Não fala isso, não.
Eu vou falar. Vou falar, sim.
Não fala. Não.
Vou falar. O jogo é o No Man's Sky.
Filha da puta.
Esse jogo, ele prometeu ser um explorador do universo. Era um universo tão grande, mas tão grande, que se você visitasse um planeta a cada segundo, você ia demorar 1 trilhão de anos pra conhecer todos os planetas do jogo.
Caramba.
Quando eu escutei isso, eu falei, puta merda, esse é o meu jogo. Se eu vou comprar, e nunca mais vou parar de jogar, e nunca mais vou precisar comprar nenhum jogo. Vai ser uma economia, vai ser um investimento. E aí, beleza, ia sair, eu cometi o erro de comprar na estreia.
Nossa.
Eu nunca fiz isso. Gastei 120 reais.
Nossa.
Pra uma cópia digital. Não é nem a física. Não é nem um CDzinho. Não vem uma capinha. Nossa senhora. Aí quando você vê aquele jogo, uma merda.
É bonito o jogo.
É bonito. Que bonito que é. É bonito a primeira vez que você vai no planeta. O segundo planeta é igual.
É por isso que tem 1 trilhão de planetas.
O primeiro planeta tem uma samambaia roxa. Você acha até legal. Fala, caralho. Aí você vai no segundo planeta, uma samambaia azul. Aí fica fácil ser infinito. Outra coisa é que eles falaram que era multiplayer, só que o jogo era tão gigante que era matematicamente impossível você encontrar um outro player. No primeiro dia de venda, a galera já foi no mesmo planeta, ficou olhando pra mesma posição, pra mesma montanha, e não tinha ninguém. O jogo foi vendido como multiplayer e não era.
Nossa, isso, que foda.
Eles estão correndo atrás de prejuízo. Eu tenho esse jogo e eu não tive coragem ainda de reinstalá-lo.
Esse jogo tá bom agora, Marcos.
É, parece que sim. Mas no trailer também parecia que era bom.
Não, isso aí agora a galera falou que tá bom.
Né? Aí sou eu que vou dizer, né?
Agora é um jogo.
E aí eu trago aí pra vocês, essa é a maior decepção da minha vida.
Gostei. O trauma do Marcos vendeu bem a ideia. Ponto pro Mar.
Aê!
E gostei do storytelling.
Obrigado. É o que eu faço pro trabalho.
Rodada
9. Próxima categoria, olha lá, é a Rachel do Friends. O jogo é lindo, mas quando você vai jogar, não tem muito conteúdo. Valendo.
No Man's Sky.
No Man's Sky.
Esse jogo se enquadra em todas as categorias.
É...
Enta.
O que você falou? Tenta?
Tenta?
Enta. Enta.
Tô brincando, eu vou de Fallout 76.
E o seu, Marcos?
Eu vou na mesma linha do João e vou no Destiny 2. O Jorge tá com essa na manga, esse jogo...
A categoria é um jogo bonito, mas é zoado.
É um jogo que não tem muito conteúdo.
Jorge, Fallout é o jogo mais feio que existe.
Ô, louco. Fallout é da hora.
Ele não é feio, não.
Não. William, você tá olhando o jogo?
O Jorge evocou a carta, aí é questão de gosto. E essa mata qualquer coisa, vocês sabem.
Os jogos da Bethesda são as coisas mais feias que tem.
Oh.
Ah, que ele tem um estilo
feio.
Pós-apocalíptico. E ele pega uma coisa steampunk ali que eu acho muito foda.
É bonito.
Dishonored é a mesma coisa e faz é bonito.
Tá, o do João é bonito mesmo. O do Jorge é bonito. Eu que julgo ser bonito, certo? Já que gosto é tudo igual. Meu gosto é que vale. Destiny 2 é o seu, né, Marcos?
É.
Bonito também. É, os três são bonitos, então vamos lá ver qual que é o mais bonito. Jorge, começa.
Eu começo?
É, apesar que você falou primeiro, mas não falou o jogo, né?
É, afinal de contas falei por último, né?
Mas eu gostei, foi inteligente. Pode ir.
Fallout 76, ele era uma promessa de também ser inovador. Ele seria totalmente online. A campanha ia se desenvolver online. Você ia jogar 100% encontrando outros players. E isso faria com que cada narrativa fosse diferente, né? Você poderia escolher e tal, a forma que você joga. Apesar de ele ter meio que esse esquema, mas agora é totalmente online. E o legal dele é que você vai encontrando itens, você vai montando a sua sua arma. Então você constrói a arma, você constrói sua roupa. Não é construtor a palavra, mas enfim, você constrói tudo, né? E isso é muito massa, que você faz o visual seu que você quiser, dentro do que você vai achando e craftando. Só que o jogo veio tudo bugado, você punha pra jogar, não entrava, tinha hora que o jogo logava, seu personagem tava sem cabeça, os loading era demorado, tinha hora que você ia lutar com os outros inimigos, o inimigo você, tipo, atirava nele, ele não morria, tomava o tiro, mas não tomava dano, bugava o level... O jogo saiu tudo bugado. Então era legal.
Igual todo jogo da Bethesda, né?
Você entrava no jogo, o jogo era legal, era bonito. Você tinha 1 milhão de interação, então você tocava violãozinho lá. Fazia várias coisas legais, só que o jogo em si não funcionava direito. Então é isso.
E só pra explicar pro nosso público que não é gamer, o que, que é que você falou aí? Craftando? É isso?
Essa foi a melhor fala do William.
É vem do Minecraft, tanto criticado aqui.
O que, que é craftar algo? Isso é um verbo?
Ah, vou pesquisar isso, vou pesquisar.
Eu crafito, tu crafito?
Nós craftaremos.
O que é craftar?
Craftar é quando você pega dois elementos diferentes, junta eles e cria um elemento novo.
Ah, legal.
Então, por exemplo, você acha um pedaço de metal, um pedaço de madeira, junta eles e transforma eles numa espada.
Entendi.
Ou transforma eles numa armadura, num capacete. Aí vai dos instrumentos que você tem, mas você pega matérias-primas e constrói algo novo. Então, aí você craftar.
Certo. Agora, João.
A categoria é um jogo muito bonito que decepcionou, certo?
Uhum.
Quando o Anthem foi divulgado, a primeira vez que ele apareceu foi lá na E3 de 2016 ou 17, não me lembro ao certo, provavelmente 16. O jogo era tão bonito, mas tão bonito, que a galera achou que aquilo lá nem era pra geração atual. Achou que o bagulho ia sair depois. A galera achou que o pessoal tava mentindo de tão bonito, que não era possível o jogo ser bonito daquele jeito.
Uhum.
Começa aí.
É muito bonito.
Na hora que lançou, a galera jogou umas 2 horas, o jogo tava todo cagado. Eu joguei a demo, o jogo você ficava quebrando toda hora, você era teleportado pra onde a galera tava. Matar os bichos vagabundos é enfadonho, dá sono, repetitivo, e o jogo hoje em dia não tem nada, não se fala sobre nada, porque esse tipo de jogos aí, tipo Destiny aí, que o Marcos aí queria falar, o Anthem, é o jogo chama Shooter Looter, é o jogo que você ele não acaba, você vai matando os bichos, vai coletando arma nova, só que o jogo é tão ruim que é sempre as mesmas armas, entendeu?
Entendi.
Então esse jogo é péssimo, porém lindo.
Mas criticando aqui a escolha do João, se você procurar aí, William, Destiny, você vai ver que o Anthem nada é do que uma cópia zoada do Destiny, assim. Ele quis ser um Destiny melhor e falhou miseravelmente.
Exato, só me ajudou, porque o jogo é lindo.
Jorge, tá de que lado? Mas pode deixar que agora eu vou acabar com o João. A gente teve um companheiro de trabalho que ele adorou o jogo e que ele joga até hoje esse jogo.
Ô, louco.
Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar mensagem agora pra ele.
Não?
É isso que eu vou fazer, já tá decidido. Eu nem sou host, mas ele vai falar que jogo é pior. Eu vou pedir pra ele gravar em áudio. Marcos, vamos ver se você concorda comigo. Porque o seu jogo é Destiny 2, certo? O nosso amigo André jogou os dois. Eu acho que ele que deve decidir.
Certo.
Então eu vou mandar uma mensagem agora e se o nosso amigo responder, a gente vai inserir agora, nesse exato momento.
Não, mas pera aí, a gente só tá aqui desvalorizando o seu jogo. Isso é só pra mostrar que sua escolha foi ruim, cara.
É, então.
É verdade. Então aponto pro Jorge.
Eu me perdi no meio.
E foda-se o André também.
Eu acho que você ia fazer provas contra você mesmo.
Acho que não. Não sei, tô perdido.
Achei todos bonitos e ruim. Então, ó, o score, como é que tá os pontos aqui? Marcos com 5 na frente, João com 4 logo atrás, na beiradinha, na boquinha, George com 3, certo? E acabou as categorias de 1 ponto.
Rodada
10. Então vamos lá, última pergunta, valendo 3 pontos.
Puta que pariu.
Quem acertar ganhou.
Eu treinei pra isso.
E é o melhor game de todos os tempos. Valendo.
Shadow of the Colossus.
Eu falei primeiro.
Não falou primeiro.
Eu falei primeiro.
No meu áudio aqui saiu igual, exatamente igual.
William, quem falou primeiro?
O George falou nada por enquanto? Falou?
Era o mesmo jogo, eles falaram primeiro.
Nossa senhora.
Ó, o João e o Marcos vão vender o melhor game de todos os tempos. E o George vai decidir qual que é o melhor.
Então o Jorge já perdeu já essa.
É, já perdeu porque não falou porra nenhuma.
Na hora de falar eu já perdi, vocês já falaram mais rápido. E era o mesmo jogo. Na hora que eu ouvi vocês falarem, eu já parei e falei, ah, já era. Já foi meu jogo.
Exato. Então o Jorge decide qual dos dois vendeu melhor.
Quem argumenta melhor, beleza.
Então vai.
Boa sorte, é com vocês.
Vamos lá, João começa, porque eu acho que ele falou primeiro.
Vixi.
Pra começar, por que Shadow of the Losses é um dos melhores jogos de todos os tempos? Ele é tão bom que todo console novo, a Sony vai lá e relança. Eles não conseguem ficar só no PlayStation 2 ali. Lança pra PlayStation 3, depois lança pra PlayStation 4. Quando sai o 5, eles vão lançar pro 5, vai pro 6, porque esse jogo é atemporal, entendeu? Ele tem que lançar, ele tem que ser jogado a todo momento por todo mundo, porque ele é muito bom.
Uhum.
E, você já jogou?
Eu já joguei, olha aí.
Olha lá.
Olha só.
Mas não passei do primeiro também.
Nossa. Eu vi que era um bicho grande e larguei mão.
Achei injusto.
Esse jogo, ele é um monte de adjetivo bom. Ele é inovador, ele é inteligente, ele é cativante. E eu acho que é a parada mais da hora que todos, que é, ele é épico. Você se sente numa história incrível. Não tem uma sensação melhor do que você subir em cima daquele bicho gigante, enfia a espada ali e ele pá, e é uma cena impressionante. Só que logo depois o jogo já te faz sentir mal, porque o bicho não tinha feito nada de errado. Então ele é complexo, ele é cheio de easter egg, ele tem história. A história dele não é jogada assim, entendeu? Você tem que ficar procurando ali no cenário. A história é contada de uma maneira que você tem que pensar, você tem que interpretar as coisas. Enfim, é um jogo impressionante. Eu não vou falar tudo, porque é tanta coisa que o Marco, coitado, vai ficar sem nada.
Marco, você quer tentar dissuadir o João?
Nossa, facinho, facinho. O João só falou adjetivos, esse eu também sei falar. Mas eu vou trazer um pouco do sentimento de frustração do William, que eu vou contar minha primeira experiência com esse jogo. A primeira vez que eu vi esse jogo foi naqueles programas da Multishow que falava de jogos em geral. Eu falei, caceta, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu falei, nossa, preciso jogar esse jogo, mas eu não sei nem o nome disso, eu não sei falar inglês, eu não sei me comunicar com adultos. E aí a primeira vez que eu joguei esse jogo foi no Walmart do Novo Shopping em Ribeirão Preto, e eu senti exatamente o que o William sentiu. Eu senti a impotência que qualquer criança sente em fazer qualquer coisa, que é o que basicamente o jogo passa isso pra você.
É verdade, é uma metáfora.
Porque a impotência de você ser um molequinho ali, ter que matar um gigante. E nessa vez que eu joguei, eu não consegui nem achar o Colosso. Eu não entendia nada. O que faz dele o melhor jogo do mundo. Mentira. E depois eu joguei no... Depois disso eu consegui comprar o jogo, descobri o nome dele, joguei e realmente é aquele negócio. Eu vou trazer uma referência à Bíblia aqui. A luta de Davi e Golias ao contrário. Ao contrário não, peraí. Me com... É Davi Golias normal mesmo. É exatamente Davi Golias. Jogo nenhum até hoje fez isso. Tem um que está tentando copiar até hoje e não conseguiram. Eu vou parar por aqui, porque eu poderia decorrer 2 horas sobre, mas eu vou deixar o benefício da dúvida aí pro João, pra ver saber se ele ganhou ou não.
Certo.
Soltei o microfone aqui.
Qual que é melhor então, Jorge?
Ah, eu acho que o... Suspense. Ah, o Marcos, né? O Marcos falou uma verdade, né? Ninguém conseguiu jogar o jogo pela primeira vez e achar o Colosso.
É verdade.
Eu consegui.
Ah, então você é especial. Você é o bonzão agora.
Você é o bonzão.
Se colocou no pedestal aqui.
É o cara.
Ele é o gamer.
Tá fazendo o quê? Gravando Greencast. Vai gravar gameplay, seu bosta.
Que isso?
O que eu gosto no Marcos é que ele coloca a vida dele dentro do jogo.
Isso é verdade.
A perspectiva do pequeno Marquinhos.
Isso aí eu não posso negar, não.
Ele vende o jogo.
Eu até me emocionei aqui.
A gente consegue ver o pequeno Marquinhos jogando no Walmart ali.
Isso é verdade.
Nossa, chorei aqui. Tinha uma criança maior jogando, não consegui jogar muito.
Criança incompetente, hein? Tem que falar isso.
É isso, o Marcos ganhou com 8 pontos.
Aê! Invicto.
Parabéns. João, aperta a mão do Marcos.
Eu apertei a bunda do Marcos.
Eu vou cumprimentar com uma mão e apontar o dedo com a outra.
Vixe, eu vou apontar todos os meus 5 dedos que sobraram pra ele.
Placar final. Marcos, 8 pontos. João, 4 e George, 3. Mas quem ganhou? Quem que ganhou? Foi você, ouvinte.
Não. Shadow of the Colossus, que é o melhor jogo de todos os tempos.
É isso aí. Também acho que é o melhor jogo de todos os tempos.
Eu também acho.
E acabou. É isso. João, pode fechar o episódio.
Muito obrigado, Lina. E passa o microfone dourado novamente.
Toma.
Obrigado. Bom, então, primeiramente, muito obrigado, Marcos, pela sua participação de hoje.
Eu que agradeço pelo convite. Poder falar coisas que eu também não sei.
Sempre. É o nosso cerne aqui. Então, se você quiser ouvir o Green Game passado, ouvir os outros podcasts, ler nossas tirinhas, nossos contos, enfim, se você quiser fazer, a Green tá cheia de conteúdo pra você, é só acessar ali nossas redes sociais, só procurar em qualquer rede social Estúdio Green Comics, ou entrar no nosso site que é www.greencomics.com.br, certo?
Deve tá.
Mais uma vez, muito obrigado e até mais.
Até mais. Falou.
Até mais.
Falou, gente. Abraço.
Solidarizo.
Solidifico. Solidifico.
Não, solidifico não. Tenho.